Acabou o jogo, todo mundo foi pra Times Square comemorar e o bar esvaziou, tipo, em 20 segundos.
E agora, com mais essa vitória na prorrogação, a Espanha se isolou como a maior sequência invicta da história do futebol de seleções. São 38 partidas sem perder para a equipe de Luis de la Fuente. O detalhe é que a Espanha não perde um jogo há mais de 2 anos. A última vez foi em março de 2024, quando tomou 1-0 da Colômbia num amistoso disputado em Londres. A invencibilidade espanhola tem 29 vitórias e 9 empates. São 95 gols marcados e 28 sofridos. Já em relação à vice, a Argentina igualou a Alemanha como seleções com mais vices da Copa do Mundo. A Holanda vem logo atrás com 3 vice-campeonatos. A Copa do Mundo de 2026 encerrou a sua história neste 19 de julho, com o bicampeonato conquistado pela Espanha. O artilheiro da competição ficou com o Mbappé, 10 gols marcados, seguido de Messi, que fechou a Copa do Mundo com 8 gols. A seleção espanhola tinha conquistado já o Mundial no ano de 2010. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon trazendo tudo a respeito da Copa do Mundo. E o Messi se despede das Copas com 21 gols em sua carreira nas Copas e como um dos maiores da história. O atacante Lionel Messi encerrou a participação na sexta Copa do Mundo sem conquistar um novo título com a Argentina, depois de 2 décadas como principal referência da seleção. O camisa 10 chegou ao Mundial cercado pelas expectativas de uma última grande campanha, marcou 8 gols, liderou a equipe até a decisão e voltou a ser protagonista, mas viu o sonho da quarta estrela argentina terminar na derrota para a Espanha. Antes da decisão, Messi deixou registrado o carinho pelo jovem destaque espanhol Lamine Yamal em uma foto que simbolizava o encontro entre 2 gerações. Na final, porém, a admiração ficou fora de campo. O argentino entrou em busca de levantar a taça mais uma vez e ampliar ainda mais o legado que já parecia consolidado. A derrota marcou o fim de uma trajetória iniciada a 6 Copas do Mundo. Ao longo desse período, Messi carregou a responsabilidade de liderar a Argentina por 2 décadas. O atacante se tornou o principal símbolo de uma grande geração e uma das maiores referências da história do futebol. O vice-campeão mundial, e a Argentina deve passar por uma reformulação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, um cenário que parece tirar o sono ou o som do técnico Lionel Scaloni. É o sono mesmo, viu? Após a derrota por 1-0 para a Espanha, ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o treinador argentino se emocionou e admitiu que vai refletir sobre o futuro e deixar sua permanência em dúvidas. Vamos ouvir a declaração do comandante argentino. Solta aí, Márcio, o técnico Scaloni.
Estar no lugar que estou é um lugar
sonhado para todos.
Sonhado por todos.
Tentamos
até o último.
Até o último momento.
Dar o nosso melhor como comissão técnica, os jogadores.
E creio que
é justo que eu possa tomar esse tempo.
Este lugar é maravilhoso, é um lugar
dos sonhos.
Que minha vida pensei que
na minha vida pensei
si paro, bueno,
tenho que parar, não sou capaz.
Pensamos
todos dessa comissão técnica.
estar en ese lugar.
E estar nesse
Entonces,
lugar.
Para seguir,
então, para continuar, você precisa de muitas coisas. Acima de tudo,
resetear
de um novo, formar um grupo assim de novo, que dificilmente vai se formar.
E me duele.
Me dói na alma. Desculpe.
Bota aí, então, o Scaloni vai permanecer ou não vai, né? Então, tá ali com... tá engasgado, Zé.
Tá mesmo, viu? Pegou um baile.
A Júcia Santana está ligada conosco aqui pelo Instagram, dando prazer da sua audiência. E a Inglaterra ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo pela primeira vez na história ao vencer a França por 6-4. Né, no sábado no Hard Rock Stadium em Miami. Os ingleses abriram uma grande vantagem no primeiro tempo, mas os franceses reagiram na segunda parte do jogo e pressionaram até o fim. Saka marcou 3 gols, enquanto Declan Rice e Consa e Jude Bellingham completaram a vitória inglesa. Pela França, Mbappé fez 2 gols e Barcola e Dembélé também balançaram as redes. E os detalhes vamos saber agora com Iverson Gomes.
A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo virou um verdadeiro festival de gols. Em Miami, a Inglaterra venceu a França por 6-4, subiu ao pódio e fechou o Mundial com a melhor campanha do país desde o título de 1966. A seleção inglesa começou a partida com o pé no acelerador. Logo aos 2 minutos, Rice aproveitou a saída errada da França e mandou uma bomba de fora da área. Aos 17, Consa subiu mais alto depois da cobrança de escanteio e testou firme para ampliar. E ainda tinha mais antes do intervalo. Em 2 contra-ataques rápidos, Saka apareceu com espaço, bateu sem chances para o goleiro Manhã e marcou 2 vezes. A França voltou para o segundo tempo disposta a buscar um resultado que parecia impossível. Mbappé descontou logo aos 3 minutos. Depois, o camisa 10 deixou o Barcola na cara do gol para fazer o segundo e voltou a balançar as redes pouco depois. Quando a pressão francesa aumentava, Saka cobrou um pênalti com categoria, marcou o 5º gol e completou seu hat-trick. Nos acréscimos, Dembélé ainda diminuiu para a França, mas Bellingham arrancou do meio-campo, passou pela marcação e fechou a conta com um golaço. Inglaterra 6, França 4. O jogo marcou a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iverson Gomes.
Tá aí, portanto, na terceira e quarto colocado. E no voleibol, em Brasil se despede da Liga das Nações com uma vitória sobre a China. O Brasil encerrou sua participação na Liga das Nações de vôlei, a VNL, com a vitória em cima da China. A seleção venceu a China por 3-0 ontem em Chicago, nos Estados Unidos, com parciais de 25-16, 25-20 e 25-21. O ponteiro Adriano foi o maior pontuador da partida com 13 acertos. Mesmo com resultado positivo, o Brasil terminou o torneio com 7 vitórias e 5 derrotas, ficando fora da fase final pela primeira vez na história da competição. A etapa decisiva da VNL acontece de 29 de julho a 2 de agosto em Ningbo, na China, com a presença do Japão, Eslovênia, Polônia, Estados Unidos, Itália, Turquia e da China, que é o país sede. Bulgária e Ucrânia disputam a última vaga. Agora a seleção brasileira foca no Campeonato Sul-Americano, que será disputado de 15 a 20 de setembro no Rio de Janeiro. A competição garante vaga para a Olimpíada de Los Angeles de 28. Portanto, tá aí. Primeira vez, J. Mello, que o Brasil fica fora da fase final aí da
VNL. Um baque danado para eles, né? Que é acostumado a chegar à semifinal, à final. E agora outras seleções estão aí e o Brasil fica fora desta competição. É lamentável.
É lamentável, mas o título da Copa do Mundo de 2026 vai render um bom dinheiro aos jogadores da Espanha. De acordo com o jornal AS, cada um dos 26 atletas do elenco campeão vai receber 756 mil euros, cerca de 4,4 milhões na cotação atual. É milhões, 4,4 milhões de reais. Muita a premiação grana. Foi negociada entre os jogadores e a Federação Espanhola de Futebol. A entidade vai receber cerca de 44 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais, pelo título e combinou de repassar 45% do valor para os jogadores. Né? Tá aí, portanto, de acordo com o jornal, os jogadores podem incrementar seus ganhos devido à participação em propagandas com a seleção espanhola. Segundo o jornal, a federação fechou com 35 empresas como patrocinadoras para a Copa do Mundo. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 na final da Copa de 2026. Este foi o segundo título do país, que já havia sido campeão em 2010. Tá boa grana, hein, Jota?
Hã?
Tá boa grana.
Ah, Maria, vamos ficar. Vamos ficar daquele jeito. Ó, já estão buiados com os salários que ganham nos seus times e agora com a gratificação dessa, vai ficar melhor pra eles, né? Deitar e rolar em cima da Argentina, do início ao fim. Messi sumiu no jogo.
Às 12 horas, 17 minutos da capital acriana, que o lance esportivo para você nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. E vamos então a Tarauacá, porque o Raimundo Ascioli tem aí uma matéria com um para-atleta daquele município que voltou a competir. Vamos saber mais? Chega aí, Ascioli.
Uma decisão da justiça garantiu ao para-atleta tarauacaense Thomas Rodrigues a continuidade do tratamento médico de que necessita desde o acidente que mudou sua vida em 2020. Com a atuação da Defensoria Pública, ele passou a receber medicamentos, sondas e outros insumos de uso contínuo, conquistando mais autonomia para estudar, treinar e competir. Thomas sofreu uma lesão na coluna cervical em setembro de 2020, após mergulhar nas águas do rio Tarauacá. Nos primeiros meses, dependia de ajuda dos familiares para praticamente todas as atividades do dia a dia, como se alimentar, tomar banho, mudar de posição na cama e utilizar a cadeira de rodas. 4 meses depois do acidente, foi encaminhado ao Hospital Sara, em Brasília, onde iniciou um tratamento especializado. No retorno ao ACA, porém, enfrentou dificuldades para conseguir todos os medicamentos e materiais necessários pelo Sistema Único de Saúde. Parte dos itens precisava ser comprado pela família ou obtida com a ajuda de doações. Diante da situação, a Defensoria Pública ingressou com uma ação judicial em 2021. Em fevereiro de 2025, a Justiça determinou o fornecimento contínuo e gratuito dos medicamentos e também dos insumos. O Estado recorreu das decisões, mas em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença por unanimidade, reconhecendo o direito de Thomas ao tratamento. Entre os materiais garantidos está uma sonda descartável que permite ao para-atleta realizar sozinho um procedimento que antes dependia da ajuda dos pais. Segundo ele, essas mudanças representam um enorme ganho de independência e qualidade de vida. Com a continuidade do tratamento, Thomas voltou aos estudos, concluiu o ensino médio em 2026 e retornou aos treinos de para-jiu-jitsu. Em 2025, representando o Acre e o Brasil, conquistou a medalha de bronze em Bangkok, da Tailândia, e 2 medalhas de prata em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Embora ainda ocorram atrasos pontuais na entrega de alguns materiais, Thomas afirma que a decisão judicial foi fundamental para que pudesse reconstruir sua rotina e voltar a viver com dignidade, mantendo os estudos, os treinos e a participação em competições nacionais e internacionais. Reportagem Raimundo Ascioli, direto de Tarauacá.
Então, Raimundo Ascioli está trazendo aí as novidades direto lá de Tarauacá. A justiça determinou e tem que cumprir, né?
Tem que cumprir. Agora vai. E eu vi nas redes sociais aí o Rogério, né? Tarauacá aí no competição de futsal lá, as meninas divulgando, né? E ele está sempre lá com a prefeitura realizando essas competições.
Tá certo, o Lineke Lima tá ligado conosco ali, dando o prazer da sua audiência. E eu vejo aqui no PHD Esporte Clube, O Leandro Rodrigues, diretor de competições da Federação, oficializou ontem pela manhã a desistência da candidatura à presidência da Federação de Futebol do Acre no pleito programado para o mês de dezembro. Segundo ele, decidiu ser candidato a presidente porque o presidente atual, Aden Araújo, não seria. Quando o presidente confirmou a candidatura, tudo mudou e não irei concorrer, declarou Leandro Rodrigues. O diretor Leandro se reuniu com o presidente Aden na última semana e comunicou a decisão. Sou funcionário de carreira da federação e o presidente Aden está realizando um grande trabalho e o momento é de continuidade, avaliou o diretor de futebol Leandro, né, diretor de competições, melhor dizendo. Um novo nome, o Maitá, Galvez e São Francisco, principais opositores de Aden Araújo, devem agora decidir por um nome para concorrer na eleição de dezembro. As especulações da oposição não param e as promessas também não. Cuidado, você que é dirigente de clube, com essas falsas promessas, né?
É verdade que vem já há muito tempo e é uma pessoa... que deve dar continuidade ao seu trabalho. Leandro, ele teve a sua razão, vai continuar também na federação, junto com a Ada, junto com os demais, fazendo o trabalho que vem realizando, em todas as competições de esporte, de futebol, desde o 11, 13, 14, 15, 16, 17, e aí vai, com outras equipes aí participando, como eu vejo aí a CEMURB no feminino, lutando para quebrar, até no futsal.
Isso é bom, né? Que o time dos sindicalistas está lá brigando também.
Também, né?
Da CEMURB,
né? Muito importante. E o time de Taçolândia, nesse final de semana também fez bonito. E aí está, feminino. Um abraço para eles lá em Taçolândia.
E o 19º campeonato de Masters do Calafate já teve as suas semifinais. Os resultados foram os seguintes: Amigos do Santinha, 2. Amigos da parte alta, também 2. Aí nos pênaltis, os Amigos do Santinha levaram a melhor e venceram por 4-2. Não sabe bater pênalti, né? Fica ciscando para um lado e para o outro. Corre direto e bate forte. Então, Amigos do Santinha, 4, Amigos da parte alta, 2, Amigos do Santinha está na grande final. No segundo jogo, 11 Unidos venceu o CRC por 2-1. Está por 2-1 aí no 11 Unidos vencendo o CRC. Aí o Osé já lançou aqui o 37º Campeonato Rio Branquense de Futebol. Certo? O primeiro lugar vai levar aí R$8.000, o segundo R$2.000, a inscrição é R$1.000. E o congresso técnico é depois de amanhã, dia 23, lá no campo do Calafate. Portanto, dia 23, amanhã 21, 22, 23 é na quinta-feira, né? Então vai ter aí o Osés Reginaldo com o seu congresso técnico lá no campo do Calafate do 37º Campeonato Rio Branquense. E daqui a pouquinho teremos matéria aí do Sub-20 e também, rapaz, hoje pela manhã teve uma notícia bombástica lá pelo Santa Cruz. E o Galo, daqui a pouco, apresenta o seu elenco que vai trabalhar na segunda divisão, Galo Carijó, que vem aí com a maioria dos jogadores que terminaram o Sub-20 pelo Independência. Aí o Lino que está dizendo: Alberto, rapaz, o Santa Cruz tem melhor estrutura, mas está com 2 anos que não ganha o Sub-20.
É isso aí, o treinador campeão pelo Sub-20 é o treinador do Atlético Acreano, que hoje começa os trabalhos, né?
15 horas lá no campo do Frotão, tem aí a apresentação da comissão técnica, jogadores, juntamente com a diretoria do Atlético Acreano, vai aí apresentar, logicamente, a sua, sua comissão, todos os jogadores, e lógico que aí vamos conhecer mais alguns, porque, segundo a informação, tem 8 do Independência, 5 do Santa Cruz e alguns que estão vindo aí, 3 ou 4 estão vindo de fora.
Pois é, e vamos esperar aí o Atlético Acreano forte, né, para esta competição da segunda divisão.
Técnico Quinho Brito vai levando boa parte da sua comissão que passou pelo Independência, terminou no último sábado e o compromisso com o título, e daqui a pouquinho teremos toda a cobertura também, porque o Tonicão foi palco de muitos esportes, principalmente sexta e sábado, né? Teve a abertura da Copa lá no Tonicão e no sábado teve a final do Sub-20, tá certo? E o Luciano Cesário está ligado ali com a gente também, dando o prazer da sua audiência. Mas vamos fazer o seguinte, você que está aí na audiência, vamos faturar e depois vamos com a abertura da Copa que aconteceu lá no Tonicão, beleza? Então fatura aí.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h30 da capital acriana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora Reminal DFM, nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. É a segunda meia hora do programa que nós vamos começar agora, essas meia hora, com a abertura da Copa Cidade de Rio Branco, que aconteceu na última sexta-feira à noite lá no Tonicão. Chega aí, Paulo Roberto.
Vamos falar da abertura da Copa de Futebol Amador de Rio Branco. A Copa Amadora foi realizada na sexta-feira no estádio Tonicão. Além da abertura dessa Copa, que conta com mais de 100 times, 109 para ser mais exatos, tivemos também a abertura das competições intersecretarias, que vai envolver servidores do município, Copa Rural, Copa Feminina de Futsal, Futebol de Areia e Society. Tudo isso ocorreu no Tonicão, no final da tarde, início da noite de sexta-feira. O secretário municipal de esportes, o John Douglas, estava feliz pela abertura desses eventos como parte do calendário esportivo da secretaria na temporada de 2026.
É, justamente, anunciamos aí o, não só o evento masculino, mas também o evento feminino, né? Hoje nós temos aí mais de 70% das equipes são masculinas, os 30% ali são femininas, mas está equiparado a questão da premiação. Nós temos 55 mil para o masculino e 51 mil para o feminino.
Uma parceria da Federação de Futebol e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal, foi possível ceder as dependências do estádio Tonicão para a abertura oficial da Copa Rio Branco de Futebol Amador e de outras competições. Cada time teve que apresentar sua musa. O público compareceu, tem um bom número. O presidente da federação, convidado da abertura, presidente Aden Araújo, destacou a importância da realização do futebol amador executado pela Secretaria Municipal de Esportes.
A gente tem que parabenizar a prefeitura, o prefeito Alisson, o John Douglas, secretário de esporte, e os vereadores que estão apoiando essa competição. Porque a gente sabe que o futebol é um esporte que atrai a maioria da população do Brasil. Todo mundo gosta. E muitos têm oportunidade, né, de jogar uma competição, de ter incentivo, ter estrutura. De federação, a gente está colaborando, contribuindo com nossa estrutura, colocando a nossa arbitragem para apoiar. Naquilo que realmente a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, porque a gente sabe a importância dessas competições amadoras, o quanto que envolve a sociedade. E sem falar, né, nas garotas que estão aí, o futebol feminino, que é o que mais a gente tem incentivado atualmente.
Prefeito Alisson Bistene, depois de adiamentos, finalmente a Copa Amadora de Rio Branco saiu do papel. Feita a abertura da Copa Rural, vamos ter também o Intersecretarias, as competições no feminino, futebol de salão, futebol de areia e futebol society. Vamos ouvir o que diz Alisson Bistene na abertura da Copa de Futebol Amador.
Recuperando espaços e equipamentos esportivos em toda a capital, são mais de 85, e hoje é uma gratificação nossa de ver mais de 100 times reunidos nesse grande lançamento desse evento, a primeira Copa Rio Branco de Futebol Amador, tanto masculino como feminino, onde é um sucesso, as comunidades, nos bairros, a gente fomenta, né, essa prática esportiva, e através desse incentivo todo e numa grande premiação na final, mas acima de tudo, através do esporte a gente resgata vidas, a gente pode ter aqui grandes profissionais do futuro, e é isso, cada vez mais a Prefeitura de Rio Branco vai buscar incentivar as práticas esportivas na capital, não só através do futebol, mas do basquete, do vôlei, também campeonatos, né, para os deficientes físicos. É isso, eu acho que esse ambiente que a gente tem buscado criar para Rio Branco é cada vez mais um ambiente onde as famílias, as pessoas, né, vão participar das políticas públicas, e através do esporte é uma política pública que a sociedade com certeza é incluída, e é assim que a gente vai trabalhar. Vamos continuar investindo muito no esporte.
Como o secretário adiantou lá na sua fala, R$55 mil para o futebol masculino, R$51 mil para o futebol feminino. Uma premiação tentadora. E aí agora é aguardar os jogos. A Copa Amadora será eliminatória. Perdeu, tá fora, porque deu para mais de 100 times. 109 no total. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Rapaz, é que estão sendo prestigiados, né, Jota Mello?
É, isso aí.
Dois naipes, né, masculino e feminino.
É muito importante, importante dar apoio, né, ao futebol amador, né, com a prefeitura aí à frente, e uma premiação que satisfatória, né? Para que todos se dediquem na competição do futebol masculino e feminino.
12h36, vamos agora falar tudo a respeito da final do Sub-20 que aconteceu no sábado lá no estádio Tonicão. Sexta foi a Copa, sábado foi a decisão do Sub-20. Quem iria levar a vaga para a Copa São Paulo? Paulo Henrique esteve lá e traz essas novidades. Às 12h12, deu um probleminha ali, 12h37, aqui na Difusora e na Aldeia FM. Não tem edição aí, Paulo, o Máximo? É, desse aí do PH, né, que fez lá a segunda, né, no sábado, a grande final do Sub-20, onde a Independência empatou em 0-0 e foi para as penalidades. Né? Enquanto isso, o Ferdinando está dizendo boa tarde aos amigos, né? Os sonhos, felicidades, Alberto, pelo seu aniversário, felicidades ao amigo. Obrigado aí, Ferdineto, né? Ferdineto, já? Vamos lá, solta aí, o Márcio, o PH. Tá com um problema aí a matéria do PH, é? Tá, não vai. Cadê o Cleito Rocha para dar Mas enquanto isso, então, chama o Galo Carijó. Zezinho Melo, hoje o Galo se apresenta, né, para o início dos seus trabalhos visando a segunda divisão, competição essa que o Galo quer voltar à primeira divisão, lugar de onde não deveria ter saído, mas em virtude de alguns contratempos, né, contratações erradas aí, o Galo caiu e agora está buscando voltar ao topo, né, da Série A do Acreanão.
É bom porque a garotada que vem do Sub-20 já está no embalo, já está embalado aí e já começa hoje com o treinador campeão da Sub-20, que é o Quinho Brito, e a sua comissão técnica com o nosso amigo Tidalzinho, com o treinador, né, de goleiro. Vamos aí, Alberto Casas, às 12h40.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do Atlético Acreano, porque hoje começa para valer a preparação visando a segunda divisão, que tem data marcada para o seu início no dia 11. Né? Dia 11 de agosto, e aí vamos ter já o Galo em campo. Marcelo Avelino, presidente do Galo, boa tarde.
Boa tarde, Alberto, boa tarde aos ouvintes do Grande Lance Esportivo Infusora, um abraço, Paulo Roberto. Prazer participar contigo, Galberto, aqui do programa, me sinto da casa, somos amigos e expectativa grande, porque a gente tem uma missão, né? Que é trazer de volta o Atlético para a primeira divisão, e a gente sabe que apesar de ser 6 jogos, Alberto, 4 clubes tradicionais, né? Atlético, Nauas, Plácido de Castro e Andirá. Creio eu que apesar de 4 clubes, mas vai ser bem disputada essa competição. A gente tem aí alguns acertos, mas de fato, de direito mesmo, hoje à tarde a gente vai conhecer de frente o plantel, ver o que é que precisa, segundo o professor Quinho, o que ele traz tá satisfeito, mas você sabe como é que é futebol, né, Alberto? Nunca encaixa de primeira e sempre falta alguma pecinha aqui e acolá, né, Alberto?
Ô Marcelo, com a definição do Sub-20, jogadores do Independência e do Santa Cruz farão parte desse elenco do Galo?
Sim, farão, Alberto. A informação que a gente tem, 8 jogadores do Tricolor, né? A gente agradece a diretoria do Tricolor pela parceria. E 4 jogadores do Santa Cruz também, a gente agradece à diretoria de Santa Cruz pela parceria. E são jogadores que, na minha concepção, eu que vi o campeonato sub-20, muita qualidade. A gente sabe que muitas pessoas perguntam, Alberto, por que sub-23? Mas a gente tem que ir com sub-20, né? Que já estão armados. São jogadores até 23 anos, mas a gente, por exemplo, que fez o gol do título tricolor, eu esqueço o nome dele, você deve me ajudar no raciocínio, fez o último gol de pênalti, bateu dando frio na barriga da torcida tricolor. Ele vem com a gente também, né? Teve parte do Santa Cruz também. E a gente tem os jogadores, sim, do tricolor, Independência, Marinho Monte, e do Santa Cruz, né? Que é um clube aí que está investindo forte, não só nas categorias de base, como também no profissional, Alberto.
Marcelo, agradeço a participação, desejar sucesso logo mais à tarde lá no Frotão, na apresentação desse time para a segunda divisão.
Eu que agradeço, Alberto. Obrigado aí, agradeço a você, o Paulo Roberto, nossa querida Rádio Difusora Criana, que sempre está perto dos clubes acrianos na hora do campeonato, na hora da apresentação. Convido a todos os torcedores do Atlético Acreano a se fazerem presente lá no Frotão, para conhecer o plantel e pedir, já que, através do Grande Lance Esportivo Difusora, a presença do torcedor a partir do dia 11 de agosto, na nossa estreia contra um time tradicional, que é o Náutico Cruzeiro do Sul. Um abraço, Alberto, um abraço, Paulo, e um abraço aos grandes, ao grande ouvinte do Lance Esportivo Difusora.
Aí, portanto, esse é Marcelo Avelino, presidente do Atlético Acreano, que hoje se apresenta parte do seu elenco, por que não dizer todos, abertura, né? Dos trabalhos lá no Galo Carijó, visando a segunda divisão. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Galo, então, se apresenta hoje com a maioria dos jogadores que vão disputar a segunda divisão. Bom lembrar que essa competição é sub-23. Por isso, galera aí que terminou o sub-20, né? Já vai se integrar ao elenco do Galo Carijó. Sai de um time e vai para o outro. Então, agora, deu certo, hein, Márcio? Então vamos chamar o PH agora com a final do Sub-20 no último sábado no Tonicão.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é a decisão do Campeonato Estadual Sub-20. No último sábado, Tonicão, com bom público nas arquibancadas do estádio, Independência e Santa Cruz decidiram o título. 1-0 Santa Cruz, gol do Vini, 27 minutos do segundo tempo. Uma bola escapada de contra-ataque, o William subiu, desviou e o Vini ganhou na corrida e bateu para vencer o Gustavo. Aos 50 minutos, quando todo mundo achava que o Santa Cruz seria campeão estadual, todo mundo, pelo menos a maioria, né? O time do Independência continua acreditando. O Guga chapou de fora da área, bola no canto esquerdo do goleiro Caio, ele ainda tocou na bola, mas era um empate do Independência, sem tempo para mais nada, porque Juliano Negreiros tinha dado 8 minutos de acréscimo e o Guga empatou de 50 para 51 minutos. Cobranças de penalidades, sem emoção, porque o Kendry Juan fez 1-0 para o Independência, o Duval bateu, o Gustavo defendeu, o Diogo fez 2-0, o João Pedro chutou para fora, o Independência poderia ter vencido ou tem encaminhado o título com o zagueiro Michael, ele cobrou e chutou para fora. A terceira cobrança do Santa Cruz, do Abel, bateu para fora, e aí sim, o Azaf, ex-Santa Cruz, cavou na hora da cobrança, venceu o goleiro Caio, e o Independência pôde comemorar o título. Uma equipe que foi lanterna no ano passado, marcou somente 1 ponto, 11 times disputaram a competição, o Independência marcou 1 ponto, ficou na última colocação da lanterna em 2025 para o título em 2026, quebrando um jejum de 24 anos. O último título do Independência no Sub-20 tinha sido em 2002. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o goleiro Gustavo, um dos destaques da conquista do Independência em 2026. Um título que poucos acreditavam, mas que o Independência conseguiu levar para o Marinho Monte. Gustavo.
Sabe, tanto que a gente sofreu, né, pra estar nessa final. Desde o começo do projeto, o Quinho chamou a gente. Muita gente desconfiada da gente, falando que a gente ia chegar na final. E hoje nós provou para todo mundo, né, que a gente foi capaz de ser campeão. Bateu Santa Cruz.
Só boa especial para você ser campeão diante do Santa Cruz, seu ex-clube?
Fico um pouquinho, porque eu vim de lá, né? Eu tenho o máximo de carinho pelos pessoal de lá que me ajudaram, me deram oportunidade também. Mas estou feliz por estar no Independência, os caras me deram a oportunidade no Independência, professor Quinho, professor Doriel, e gratificante, estou feliz.
Parabéns pelo título.
Obrigado, viu?
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o técnico Quinho Brito, principal responsável pela conquista do título. Talvez isso seja um exagero, mas que pelo menos 50% desse título tem que ser colocado na conta do treinador do Tricolor. Ah, isso tem. O Independência foi uma equipe que sempre acreditou, Quinho?
Desde o início, né, Paulinho? Ninguém acreditava na gente, né, no início do planejamento. E no último jogo, nos últimos minutos, a gente continuou acreditando, como no início do projeto. E muitas pessoas não acreditavam, né, pelas últimas campanhas do Independência. E graças a Deus e aos atletas que não desistiram em momento nenhum, a gente conseguiu o empate e conseguimos ser competente na hora da disputa dos pênaltis.
Passado o calor da conquista, de que tamanho é esse título para o técnico Quinho Brito?
É gigante, é como se eu estivesse ganhando pela primeira vez, né? Eu perdi uma sequência como treinador quando eu aceitei trabalhar de diretor no Maitá, um grande erro, né? Um grande erro que eu cometi naquele momento. E reiniciar esse trabalho agora no Independência, onde tentaram praticamente me humilhar no profissional, né, por várias circunstâncias. Inclusive, fui bloqueado do Instagram do clube oficial por pessoas que se acham alguma coisa no futebol acreano, que nem daqui são. E graças a Deus voltei ao clube, né? Voltei ao clube a qual fui demitido, né? Um mês depois voltei para o Sub-20. E nada mais louvável de agradecer a Deus pela volta por cima diante dessa circunstância que foi criada no profissional contra a minha pessoa.
O que você projeta e imagina de trabalho para voltar à Copa São Paulo, já pensando que a gente já está muito próximo do mês de agosto e do jeito que o tempo passa rápido, a copinha já está batendo na porta?
É, Paulinho, eu tenho que sentar agora com o Ilimani, né? Com o nosso presidente Macapá. Mais à frente o Ilimani, obviamente, que consegue ter essa condição de planejar. Já foi para várias Copas São Paulo, como eu também já fui. A gente tem que sentar e montar um planejamento de como que vai ser feito agora, né? Vai ter um recesso, tem que ter, não temos como dar continuidade. Até porque o tempo ainda nos permite dar um recesso aí de mais ou menos um mês e meio, dois meses talvez. E a gente precisa planejar com muita cautela para a gente poder fazer, né, o que a gente sempre fez quando vai daqui do Acre para representar o nosso estado na Copa São Paulo. Primeiro objetivo sempre é revelar jogadores, né? Não adianta a gente ganhar jogos ou passar de fases, que para mim como treinador seria muito importante, mas eu priorizo sempre numa competição nacional revelar jogadores, que é isso que dá oportunidade para os meninos daqui poderem dar continuidade no sonho deles longe daqui do nosso estado.
Parabéns pela conquista.
Valeu, obrigado, Paulinho.
A entrevista do técnico Quinho Brito é uma mistura de satisfação e desabafo. Quem acompanha o futebol acreano, quem acompanha o noticiário do Independência aqui no lance esportivo desde o início do ano no futebol profissional, sabe de que e de quem o técnico Quinho Brito falou durante a entrevista. Treinador teve uma parcela decisiva na montagem do elenco, é bom que se diga, enquanto outros times, dirigentes que pensam que sabem de bola e não sabem nada, montam time. Nesse caso específico do Independência, que montou a equipe foi o treinador. E eu falo isso aqui no lance esportivo há algum tempo. Quem tem que montar elenco é treinador e diretor de futebol. Presidente e dirigentes têm que cobrar os resultados e as contratações. Mas no futebol acreano as coisas funcionam de maneira invertida. Quem também participa com a gente do lance esportivo é o ex-treinador e agora diretor, Willimane Soares. Um título importante para o Independência, doutor Willimane.
Tem um trabalho de longo tempo onde a gente começa, entendeu, com a comissão, começa também com o apoio da própria diretoria, onde a gente faz uma equipe. A equipe não é só o clube que vai botar no campo. Então a equipe se faz contando do treinador às pessoas que colaboram diretamente. Então este ano nós tivemos a oportunidade de chamar pessoas competentes e graças a Deus plantamos e colhemos o fruto.
Pensando para o futuro, de que maneira o senhor imagina a estruturação desse trabalho, tentar melhorar para representar o futebol acreano na Copa São Paulo em 2027?
Uma coisa que hoje, por exemplo, todo mundo está falando em bicho, bicho, bicho. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que a gente tem uma Copa do Brasil e, consequentemente, uma Copa São Paulo. E nós não podemos se dar o luxo de sair aqui apenas, entendeu, com o nome. A gente tem que sair aqui monitorado e capacitado de todas as maneiras, inclusive com o próprio material, mostrando, entendeu, que o Acre não é diferente dos outros estados do Brasil, e fazer de tudo para que a gente não venha com aquelas amargosas derrotas que normalmente se vê.
Tem um sabor especial para o senhor, treinador, diretor mais longevo do futebol de base do Acre, retornar à Copinha?
Olha, tem sim, não deixa de ter um significado muito grande, até porque nós abrimos na época do Juventus, nós que conseguimos essa vaga para o Acre com o Juventus, por intermédio do Juventus, e não deixa de ser uma boa pedida e pedir a Deus que a gente possa chegar até lá para fazer esse retorno na Copa São Paulo, que a gente sabe que ali não se vê apenas os jogadores, e sim, entendeu, as pessoas, levando-se em consideração que há pouco tempo atrás nós tínhamos o Everton na Copa do Mundo e o Everton teve a oportunidade de se destacar, não só no Brasil, como no resto do mundo, e não deixa de ser, entendeu? Uma semente plantada, e é uma semente que brotou e está aí, entendeu? E já deu fruto.
Parabéns.
Obrigado, Paulinho.
O Independência garante as vagas do Acre na Copa São Paulo e na Copa do Brasil na temporada de 2027. O tricolor deve ter um recesso de 2 meses na categoria sub-20 e aí retorna para iniciar a preparação visando a Copa São Paulo do ano que vem. Um pequeno desencontro no Independência. O presidente José Eugênio de Leão Braga prometeu R$100 mil de bicho para os jogadores, comissão técnica, e o diretor Ilimani Soares quer o bicho somente de R$50 mil para que os outros R$50 mil possam iniciar o trabalho para que os R$50 mil restantes sirva de base financeira para o início do trabalho pensando na temporada de 2027. Com relação ao Santa Cruz, acho que uma colocação precisa ser feita e já deveria ter sido feita há algum tempo. O Santa Cruz tem dirigentes que não entendem nada de bola, podem ser boas pessoas, conduta íntegra, e realmente eu acho que são, mas de bola eles não entendem nada. O Santa Cruz tem uma baita estrutura e em muitos momentos na hora decisiva tem perdido campeonatos que não deveria perder. Sub-20, sub-17, profissional foi um Deus nos acuda para ganhar esse ano diante de todo o investimento. Acho que o dono da SAF do Santa Cruz, que nem mora em Rio Branco, deveria passar a escolher melhor os seus dirigentes do futebol. Enquanto isso não ocorrer, o resultado final vai ser o que ocorreu no último sábado no Tonicão, quando o Santa Cruz era muito favorito, teve as melhores oportunidades nos dois jogos, no 0-0 na Arena da Floresta e no 1-1 no Tonicão, e não conseguiu conquistar um título que era muito favorito. Independência, tá de parabéns e vai jogar as competições nacionais na temporada de 2027. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Camisa pesa e o tricolor foi lá e garantiu o título nos pênaltis.
Pois é, isso aí. E o Ilimani, falando em Copa São Paulo, ele é conhecedor muito, muito mesmo, né, desta competição, onde já esteve por algumas vezes, nessa daquele falou aí do Everton, nós que estávamos presentes também lá em Araraquara. Então já é um peso, né, já é um lado positivo para que o Independência faça boa campanha, como ele mesmo falou. Sair daqui só para vir com um saco cheio de goleada, melhor se estruturar e fazer uma boa campanha.
Às 12h55 e sobrou. Pedro Balu, 2 vezes vice-campeão estadual do sub-20, não aguentou, né? Olha aqui, rapaz, o Dorias dizendo, eu fui com minha camisa
e fui campeão de novo. A camisa que ele foi campeão lá atrás, há 22 anos.
Oi.
Ele foi com ela para aquecer os goleiros e tá aí. Parabéns. E culminou com a demissão de Pedro Balu. E o Paulo Roberto é quem chega aí com essas notícias.
Pedro Balu está conosco no programa e ele traz oficialmente que não é mais técnico do Santa Cruz na categoria sub-20. Balu, boa tarde. A derrota do estadual sub-20 foram os motivos que levaram a você deixar o comando técnico da equipe do Santa Cruz?
Boa tarde, Paulo, tudo bem? Então, realmente, né, pedi, né, depois do jogo já a demissão, né, porque não tenho mais clima, né, de poder estar no Santa Cruz pela questão de não trazer o resultado, né, positivo que a gente espera, né, sempre ser campeão, né, 2 anos já batendo na trave, né, a pedida não é a questão de assim, de alguma coisa dentro do clube interno, mas dá também sair, porque não tô conseguindo, né, o meu objetivo, né, tava eu batendo na trave 2 anos, né, não consigo ser campeão, né, e isso foi o que pesou também, né, porque é ruim, né, para você 2 anos, né, lutando, né, potencializando os atletas, acreditando que vai dar certo, e chega na final e não dá certo, nem jogo aí, o jogo desse que tava tudo pra gente ganhar e no finalzinho a gente, né, perdemos o jogo, né, mas dá mérito, né, a quem ganhou, né, e é isso, né, a vida que segue, a gente sabe que futebol é só um feito de ciclo, né, meu ciclo no futebol, no Santa Cruz, teve um começo e teve um fim, né, isso aí eu entendo, apesar que a gente tem uma boa relação, né, com os investidores do Santa Cruz, né, mas a gente entende que futebol é feito de ciclo, né, até eu pego uma fala do nosso amigo Quinho, que eu concordo também, a gente que mexe com futebol, a gente um dia tá no Santa Cruz, outro dia tá no Rio Branco, outro dia tá no Plácio, outro dia tá no, né, no Galvez, né, porque são feitos de circo, né? Não deu certo no canto, a gente vai para outro, né? Tentar novos ares, é isso aí, a vida segue, né? Dei o meu melhor, né? Nesse tempo passei no Santa Cruz, né? Ajudei, né, o Santa Cruz a conquistar alguns títulos, né? Eu tava de número 1, mas no primeiro ano do sub-20 era auxiliar, ajudei o time, né? Na segunda divisão, né? Era auxiliar, ajudei o time. No profissional, não tava diretamente inserido, mas estava nos bastidores. Então, assim, de qualquer maneira, eu contribuí com o futebol Santa Cruz, né? Então, assim, acho que é uma hora que a gente tem que pensar, né? Refletir, né? Dar espaço para outras pessoas, né? Tentar alcançar o objetivo que eu não alcancei.
Ô, Balu, você debita o que nesses 2 anos que não conseguiu extrair o máximo? O máximo que eu tô me referindo é o campeonato. Seu ano passado perdeu pro Galvez, num jogo que teoricamente o Santa Cruz tinha um favoritismo, mas decisão eu sempre coloco meio a meio. Esse ano você perde para uma Independência, o título já quando tomou um gol de empate nos acréscimos, aos 52, perdeu nas penalidades. Depois do jogo, você teria tido uma desavença com o presidente Léo Rasch?
Na verdade, assim, não é uma desavença, né? Não é desavença. Eu acho que é o ambiente do futebol. O futebol hoje, não é porque a gente é cristão e tal. Futebol não tem, por favor, meu amor, não tem. Às vezes a gente, né, passa um pouco do limite, né? Passa, né, ali no momento de euforia e tal. Pra mim não foi desavença, né? O cristal é um desabafo, né? Porque na hora que perde, né? Muitas bengalas aparecem, né? Muitas bengalas aparecem, né? Só que assim, pra você ser campeão, né? Várias vezes eu fui campeão como jogador, né? Até mesmo como treinador já fui campeão. Pra ser campeão precisa de várias coisas, né? Tem que ter um ambiente, fazer um ambiente, né? Eu acho que o que faltou pra nós ser campeão foi mais gerir a questão do ambiente próximo do jogo, né? As informações ser menos informação, né? Enfim, não é papo de perdedor, não é papo de porque perdeu, mas assim, futebol, cara, a gente tem que ter atenção aos detalhes, né? E infelizmente nós né, ali um detalhe ali do esquerdo ter saído ali do campo, acabou que, né, gerou superioridade numérica pro time do Quinho e ele soube aproveitar um momento, né, nós não soube aproveitar o momento, mas tipo assim, eu não caso culpado a ter problema com o Léo, com ninguém não, porque tipo assim, futebol é isso aí, pai, você sabe, você vive aí, sabe, né, de muitas coisas, mas é cabeça erguida, tô.
Balu, te agradeço por atender a equipe e sucesso na sua nova caminhada.
Ah, obrigado aí, né, todos os ouvintes, né, mais uma vez, reforçar, dê o meu melhor, todo o clube que eu passo, dou o meu melhor, né, pra potencializar os atletas, como eu venho falando, eu sou um treinador que eu viso na potencialização do atleta, né, realmente quando coloca ele na condição de ser jogador de verdade, né? Infelizmente, a gente não foi campeão, mas eu acredito que muitos jogadores daqueles que teve com nós no Santa Cruz ainda vão ter muitas oportunidades em outros lugares, ainda vão ser campeão, ainda vão jogar em time grande.
Pedro Balu não é mais técnico do Santa Cruz. E eu sempre tenho falado aqui, tenho dito em off, presidente Léo Haas, boleiro, Pedro Balu, boleiro, mas aí a direção do Santa Cruz, o PH inclusive fez até um comentário na matéria, final do Sub-20, que tem gente lá que não sabe o que é a bola, mas tá lá, tá palpitando, tá levando pro presidente Léo Haas. Presidente, o senhor tem que acompanhar mais o dia a dia do Santa Cruz. Engraçado que a gente faz os questionamentos, a gente pergunta, e aí, não foi isso não, não aconteceu isso não, porque eu tava lá. Como é que surge uma conversa de bastidores dita por 3-4 pessoas quando é só um? Aí você fica na dúvida. Diz que a semana da final do Santa Cruz foi uma semana de horror. Jogador que não treinou, jogador que cometeu atos de indisciplina. Ou a direção do clube, ou Léo Haas, começa a tomar uma providência, ou não se vai esperar muita coisa do time profissional do Santa Cruz no ano que vem nas competições nacionais. Por quê? Porque o Santa Cruz tem aí uns diretores, eu não sei nem qual é o termo para usar, e o que eles falam, o que eles dizem é a realidade. Só eles entendem de futebol. É fulano que veio não sei de onde, é fulano que veio não sei de mais de onde. E aqui, os daqui são cegos, ninguém sabe de nada, só esses caras que o Santa Cruz importou para formar time, de meia boca. Porque o time sub-20 do Santa Cruz desse ano, que coisa, hein? Paulo Roberto, sistema público de comunicação.
É, e a segundo ano seguido que perde o título do sub-20. Isso aqui é para encerrar em comunicado, atenção ouvintes, após 8 décadas transmitindo em AM, a Rádio Difusora Criana de Rio Branco inicia uma nova fase e passa a operar na frequência de 104.5 FM. Para que essa migração seja realizada no dia 21, amanhã, os transmissores da AM serão desligados. Durante esse período, a programação jornalística e toda a programação da emissora continuarão normalmente pela internet. Na sexta-feira, dia 24 de julho, retornaremos já com a nossa nova frequência, Difusora Criana 104.5 FM. Essa mudança representa mais qualidade de áudio, maior alcance e uma experiência ainda melhor para os nossos ouvintes, mantendo o compromisso de sempre informar, prestar serviços e valorizar a cultura criana. Anote a nova frequência e compartilhe essa novidade. A partir de 24 de julho, sexta-feira, sintonize Difusora Acreana 104.5 FM. Atenciosamente, Jefferson Dourado, coordenador da Rádio Difusora Acreana. Então, amanhã estaremos na internet na Aldeia FM.
FM, né?
Tá certo? Vamos embora?
Vamos lá.
13:05, passamos aí 5 minutos, mas foi por uma boa causa. Amanhã voltaremos com mais detalhes aqui dentro do Lance Esportivo. Boa tarde.
Abraço. Boa tarde.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Horas.